Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem. Espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre a sua foto do WhatsApp. Como ela pode te ajudar ou te atrapalhar a conseguir um emprego e a ser chamado para uma entrevista. Vamos lá? Meus queridos ouvintes, antes de tudo, eu quero fazer assim um disclaimer aqui, né? Deixar um registrado uma coisa. Eu sempre falo, e eu sei o quanto é importante, principalmente se você é recrutador, a você não discriminar os candidatos e tentar fazer o mínimo de julgamento pessoal possível do seu candidato. Eu sei disso, e eu sei que se você está ouvindo meu podcast, você trabalha com isso, você muito provavelmente sabe disso. Mas, para ser sincero, né, para quem não é de RH, e até você que é meu colega vai concordar, grande parte dos RHs das empresas, né, principalmente fora de São Paulo, empresas menores, não se preocupam com isso. E nem tem isso em mente. Por quê? Porque quando a gente pensa, né, nossa, no mercado brasileiro, eu sei que grande parte das pessoas são empregadas por pequenas e médias empresas. Empresas familiares, empresas da cidade, onde não se tem políticas de RH, né, de diversidade, antidiscriminação. E, consequentemente, os recrutadores, os gestores, né? Às vezes nem tem recrutador, é só o dono, é só o gerente que faz a entrevista e vocês vão ver que muitas vezes são entrevistas cheias de vieses, né? Pergunta se a mulher com quem que mora, quem cuida dos filhos, enfim, todo aquele clássico que hoje a gente já viu um milhão de vezes, pergunta que religião a pessoa tem, qual que é o político de estimação. Então, assim, a maioria das empresas do Brasil hoje apresentam esse tipo de comportamento. É o correto? Não, gente. A gente sabe, quando a gente olha para o mundo, para as melhores práticas, que isso está longe de ser o ideal. Na verdade, é o contra-recomendado. Mas estamos falando aqui, estou falando sobre vida real, então eu quero ajudar você e também, né, conscientizar meus amigos do RH que estão do outro lado, a compartilhar isso com as pessoas, né? Tentar bater um papo com colegas de RH que às vezes não se preocupam com isso, né? Tentar ir fazendo um papel meio de educador. Que, realmente, quando a gente olha para uma foto do WhatsApp, gente, ela pode te atrapalhar, sim, no seu processo de seleção. Você quer resolver isso 100%? Vai lá e remove, tira a sua foto do WhatsApp para público. Deixa a sua foto do WhatsApp só para quem você tem um contato adicionado. Pronto, aí acabou o risco de alguém que não tem seu contato adicionado ver sua foto e tomar algum tipo de decisão, assim, criar algum tipo de conceito sobre você. Pronto, acabou o episódio. Fala, isso, você só excluir. Por que você resolveu criar um episódio sobre isso? Porque eu acho que isso é um tema importante, tá? E você não precisa excluir a sua foto. Você precisa pensar na imagem que você quer passar para as pessoas. Assim, gente, se eu vou lá e meu WhatsApp, assim, eu tô pensando que só meus amigos vão falar comigo por lá, eu vou colocar uma foto, sei lá, num rolê, numa festa, que eu meti o louco, enfim, tô com um copo de cerveja toda pintada de tinta. Só que assim, não é só meus amigos que têm meu WhatsApp. Hoje em dia, a gente coloca nosso celular nos currículos não só para que as pessoas nos liguem. Até porque eu sei do outro lado que muitas vezes vocês ou nós, né, como candidatos, não atendem o celular, não pode, ou enfim, muita gente hoje nem gosta mais de receber ligação. Qual que é uma segunda alternativa? A gente vai adicionar o contato da pessoa e chama ela no WhatsApp. Só que assim, ó, quando eu falo de vieses, tá? Imagina só, você quer contratar alguém, a sua empresa é uma empresa muito séria. Você sabe que o pessoal lá é muito conservador. Você sabe que se vira uma pessoa muito diferente, às vezes você pode até estar querendo tratar um perfil complementar. Mas essa pessoa vai sofrer muito com a empresa, porque a empresa não tem essa mentalidade. Enfim, você já conhece o famoso jeitão do lugar onde você trabalha. E você está buscando um candidato e tudo mais. E você vai adicionar o contato do candidato. Quando você adiciona o contato do candidato e vê a foto, você vê, sei lá, que ele estava num show de rock muito louco, ou que ele estava bebendo, ou que ele estava, enfim, né? Já vejo até gente fazendo coisa de arma, usando drogas, assim, tipo, fumando uns baseados. E você vai, por exemplo. Você vê as histórias da pessoa, né? Que às vezes as pessoas nem bloqueiam mais os stories, né, do WhatsApp. Você consegue ver que, sei lá, a pessoa tava postando um racha de moto. Enfim, gente, você encontra dos mais diferentes cenários nesse WhatsApp. E isso já acaba com a sua impressão de que, putz, essa pode ser uma pessoa séria. Isso é uma análise correta? Isso tem algum tipo de relação? Putz, a pessoa faz isso, ela não vai ser um profissional. É ético e comprometido, é sério que eu preciso no trabalho? Não, não tem relação alguma, porque essa pessoa pode ser sim um ótimo profissional que consegue diferenciar. Putz, na minha vida pessoal eu sou de um jeito, mas na minha vida profissional eu consigo interpretar esse papel, eu consigo realmente, né, demonstrar o nível de formalidade e comprometimento que é necessário. Só que aí, muito provavelmente você não vai ter a chance de demonstrar isso para a empresa. Você não vai conseguir demonstrar isso para o recrutador. Porque ali tua chance já se foi. E novamente, não estou falando que isso é o correto, não estou falando que as empresas fazem isso. Isso não é o correto e não deveria ser feito. Tanto que, por exemplo, eu tento ao máximo não adicionar candidatos no WhatsApp, a não ser que seja necessário. E mesmo assim, se tiver uma foto, eu tipo assim, abstenho. Ai, nem vi. Vamos seguir como se eu não te conhecesse. Por quê? Porque a gente, como ser humano, a gente tem preconceitos, né? A gente olha, e não tô nem falando preconceitos de discriminar alguém, mas você vai olhar para uma foto, você vai olhar para uma pessoa na rua, você vai criar os seus preconceitos, né? Vai criar suas observações, o que que você acha que aquela pessoa faz, o que que ela gosta, como que é a vida dela. Imagina só, o cara, o dono de uma loja de ferramentas que vai contratar um assistente para trabalhar no escritório e aí de repente adicionou seu número no WhatsApp para agendar uma entrevista. Você acha que o cara vai estar preocupado com esse tipo de quebra de vieses, não julga as pessoas? Putz, o cara não vai estar nem aí, gente. Ele vai ver se é copão de cerveja e falar: putz, olha, esse cara aqui vai chegar no domingo, vai passar o final de semana inteiro bebendo, vai chegar atrasado na segunda. Enfim, vai fazer todo tipo de deduções possíveis e muitas vezes até que não fazem sentido. Mas ele vai fazer. E não é eu, nem você que vai impedir ele de fazer isso. Por quê? Ele é o dono da lojinha, gente. Assim, quando a gente fala de atitude de preconceito mesmo, que tá na lei, cara, você pode denunciar e você deve fazer isso. Mas você não consegue provar que tal pessoa não te contratou. Enfim, é muito difícil você conseguir provar que uma pessoa não te contratou por causa de uma foto. Porque aí, muito provavelmente, você não vai ser nem chamado, você não vai saber disso. E por que que eu tô falando disso aqui, né, galera? Como eu falei, ah, isso não é só ir lá e ocultar a foto. Não, gente, não é. Porque do mesmo jeito que uma foto comprometedora, assim, ou com uma foto, né, nas situações, sei lá, com roupas inadequadas, tipo assim, às vezes não é nem inadequada, mas pro momento, né? Se você foi na praia com a tua família, tirou uma foto muito bonita, mas você vai chegar lá, tá todo mundo de biquíni, sem camisa, isso não é uma foto legal para você se mostrar profissionalmente. Pensa assim, você colocaria aquela foto no LinkedIn? Se não, a melhor opção é ou você coloca uma foto mais neutra, né? Que é mais uma foto sua de rosto, uma selfie, enfim, uma foto mais neutra mesmo. Ou você exclui para quem não é, você bloqueia para quem não é teu amigo ver suas fotos. Isso já ajuda, assim, 80%, se não 100%. E a minha mensagem aqui, gente, é: não deixem, principalmente agora, nesse momento tão difícil de pandemia, que as pessoas estão aqui, né? Enfim, a gente, eu tô falando em agosto de 2020, né? Estamos aqui no meio da pandemia do corona. Então, muita gente está precisando de emprego, né? Esse é o contexto. É, principalmente nesse cenário atual, enfim, qualquer outro onde você esteja buscando um trabalho, muitas vezes a gente fica sem saber por que a gente não é chamado, né? A gente manda tanto currículo, já revisou o currículo, sabe que o currículo é bom e ninguém te liga, né? Ninguém te manda mensagem, você não tá conseguindo nem ser chamado. Pode ser porque tá faltando algum tipo de competência técnica, quanto também pode ser por causa de pequenos detalhes. E o meu trabalho aqui do outro lado é falar pra você, putz, olha, presta atenção nesses pequenos detalhes. Um dia eu falei pra minha amiga, né, que ela queria muito fazer uma entrevista de trabalho. Falei assim, amiga, vamos lá. Eu te aconselharia, como você não conhece a empresa, a tirar os esmaltes fluorescentes da unha que você usa. Nossa, né, mas assim, ela ficou realmente, nossa ainda, mas porque ela não tinha nem noção. Eu falei assim, olha, porque eu acho que isso vai passar uma imagem, ela é uma moça jovem, né, tem a minha idade, de que você é muito imatura. Porque, sei lá, as pessoas usavam isso, né? Eu lembro de usar isso quando eu tinha 14, 15 anos. Ela não é nada imadura, mas a personalidade dela e ela gosta. Mas é aquela, pra que eu vou abrir brecha para as pessoas pensarem esse tipo de coisa de mim? Pra que eu vou abrir brecha para as pessoas questionarem isso de mim? Se eu posso evitar e manter as minhas chances mais altas, por que eu não vou querer fazer isso? Enfim, pra mim não tem nenhum motivo por eu não querer me ajustar para, né, conseguir demonstrar quem eu sou profissionalmente. Não tem problema nenhum você ser alguma coisa pessoalmente. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade de separar. Então, se você quer ter mais sucesso, a melhor maneira de você fazer isso é você conseguir se mostrar profissional e qualquer outro tipo de coisa que poderia ser mal interpretada, que eu não tô falando de mentir, gente, não é mentir, mas assim, meu, é uma entrevista, sabe? Você não vai, por exemplo, você pode falar palavrão na vida real, mas você não vai falar um palavrão na entrevista, entende? São universos distintos que exigem comportamentos distintos. Espero que pra vocês tenha ficado claro, né? Primeiro assim, não coloque nenhum tipo, né, foto com pouca roupa, né, em praia, bebendo, fumando, usando droga, ou foto muito de balada, foto de carnaval, esse tipo de coisa. Realmente, assim, a gente olha e fala, putz, né? A gente não, né? Eu sei que as pessoas olham e falam, putz, já cria uma, ah, essa pessoa é baladeira, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, e você já fica com uma empresa, com um preconceito em cima de você. Se você quiser colocar e ignorar tudo que eu falei, vai lá. Amigo, amiga, força pra você, toca o baile. E assim, eu sempre digo, vai ter a exceção, vai ter gente que vai falar, ah, Isa, mas foi contratado, isso nem foi questionado. Ótimo, muitas vezes você tá numa empresa muito correta e que não faz, e na realidade sabe que isso não faz a diferença no seu desempenho como profissional. Mas, se essa não é a sua realidade, se você tá sofrendo, se você acha, né, tá em dúvida por que você não é contratado, essa pode ser uma das opções. Então, fica aí a reflexão. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Espero que esse episódio tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você gostou, acha que faz sentido, vem bater um papo comigo no meu Instagram, que é @mocinha.rh, e compartilha esse episódio com o primo, com a mãe, com o gato, cachorro, sobrinho, vizinho, porque você nunca sabe que a outra pessoa pode estar precisando ouvir. Se você tiver algum tipo de dúvida, questionamento, também tô lá no meu Insta, né, para a gente conversar, trocar ideia. Afinal, aqui eu só falo e você só ouve. Lá a gente pode interagir, tá bom? Um super beijo e até a próxima quinta.